Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tudo bem? Quero desejar um feliz Dia das Mães para as mamães do nosso grupo. Ainda não? Não, já tô, né? Já tô aqui, né? E a gente vai aí continuar os nossos estudos e nossas reflexões na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue sua Bíblia e abre ela aí em 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos entrar agora no capítulo 2, um capítulo muito importante e com grandes ensinamentos para todos nós. Certo, Ana? E a gente continua aí com esses estudos. Espero que tenha sido edificante para você. Na nossa última mensagem, a gente ouviu sobre a mensagem da cruz. E a gente viu que, para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que não são salvos, eles consideram a mensagem da cruz, ou seja, o Evangelho, a Palavra de Deus, loucura. E nós entramos hoje no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a simplicidade da palavra, a simplicidade do evangelho ou a simplicidade da mensagem da cruz. Eu gostaria de ler o texto com vocês e na sequência a gente faz uma oração e dá continuidade aí à nossa exposição. Então assim nos diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 16. O apóstolo Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Louvamos a Ti pelo privilégio que nós temos de lê-la nesse momento. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinar pela simplicidade do Evangelho, pela clareza que Ele nos traz. E que isso possa trazer alegria e conforto e encorajamento aos nossos corações. E é em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele vai falar sobre essa simplicidade do Evangelho. E, infelizmente, nos dias atuais, nós temos muita gente, né, muitos pastores, líderes, até coachings, prejudicando a simplicidade do evangelho, ou fazendo com que o evangelho se torne cada vez mais complicado, mais difícil de ser compreendido, vamos dizer assim. E o apóstolo Paulo sabia também que na igreja de Coríntios, infelizmente, haviam ali alguns homens que estavam tentando dificultar a simplicidade do evangelho. E os coríntios buscavam muitas coisas, como nós já vimos em alguns outros estudos, que eles queriam sabedoria, eles queriam conhecimento, eles buscavam filosofia, eles buscavam conhecimento em várias áreas, várias ideologias, e estavam esquecendo do maior dos ensinamentos, que era o do evangelho, que era da simplicidade do evangelho. E o apóstolo Paulo, ele faz, se a gente fosse resumir, ele faz uma soma bem simples. E aí ele pega Jesus mais nada e ele diz que o resultado disso é tudo. Então Jesus mais nada é igual a tudo. E a gente vai dividir esse estudo em três partes, tá? A gente vai ler primeiro ver um assunto dos versículos 1 até o 5, que ele vai falar sobre a obra de Cristo na cruz, o que Jesus fez na cruz por mim e por você. A segunda parte, dos versículos 6 a 9, ele vai falar do plano eterno de Deus. Qual que era o plano de Deus? Qual que era o objetivo de Deus em ter criado o mundo, em ter criado o homem? Qual que é o plano dele para as nossas vidas? E a parte final, dos versículos 10 até o 16, ele vai falar da ação do Espírito Santo no homem. A ação do Espírito Santo em nós, naqueles que foram salvos em Cristo Jesus. E vamos observar então, dos versículos 1 até o 5, que é a obra de Cristo na cruz. E eu gostaria de ler novamente com vocês, versículos de 1 a 5, onde Paulo nos diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, aqui é claro que o apóstolo Paulo, em um momento, ele esteve na igreja de Coríntios. E a gente vê isso lá em Atos, quando ele esteve ali naquela região de Corinto, né, onde Paulo plantou aquela igreja. Paulo foi um dos fundadores, e ele esteve lá por algum tempo, e depois foi embora. Então, Paulo teve a oportunidade de conhecer um pouco daquela igreja. E fora isso, a gente sabia que Paulo tinha informações de pessoas que estavam naquela igreja e que eles davam essas informações para o apóstolo Paulo. Lembra no último estudo, de Stefanas, né, onde era uma moça que reunia ali na sua casa, aquela igreja, e ele falava: eu estou ouvindo da casa dela de que vocês estão seguindo um outro evangelho, vocês estão buscando um outro tipo de cristianismo. Então o apóstolo Paulo conhecia aquela igreja. E aqui então, Paulo, nesse trecho, ele está falando assim: eu não fui aí em Corinto para criar um fã-clube. Lembra da divisão que estava tendo lá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Então Paulo está falando: eu não fui aí para criar um fã-clube. Eu não quero que vocês criem um fã-clube, fã-clube do apóstolo Paulo. Eu não quero isso. O apóstolo Paulo está sendo claro aqui nesse versículo. Ou ele não queria um fã-clube, nem algo parecido. Ele está falando exclusivamente: eu estive entre vocês, eu fui aí entre vocês para poder anunciar o evangelho. Eu fui ter com vocês para que eu possa dar testemunha do evangelho, anunciando a vocês o evangelho. E Paulo, ele não queria falar de outro assunto, a não ser Cristo. E Cristo como? Crucificado. Esse era o evangelho. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo queria levar para aquela igreja de Corinto. E era aquilo que ele também gostaria que os coríntios fizessem ali naquela região onde eles estavam. Que eles falassem simplesmente o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado. O evangelho, Paulo está falando, não é centralizado no homem. Ele não é centralizado nas nossas habilidades. Ele não é centralizado nas nossas vontades, mas ele é centralizado exclusiva e unicamente em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. É Cristo Jesus e este crucificado. Política, partidarismo, filosofias, prosperidade financeira, nada disso está dentro daquilo que é o básico do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está falando, ó, deixem essas coisas de lado. Não se apeguem nesse tipo de coisa. Mas vocês precisam se apegar unicamente no Evangelho, que é Jesus Cristo e este crucificado. E, infelizmente, quando a gente olha para o nosso cenário atual, seja no Brasil ou seja fora dele, a gente vê que o Evangelho é a maior necessidade de ser pregada pelos pregadores atuais. Inclusive, eu estava esses dias, essa semana, estava ali assistindo televisão, em um momento, e aí eu fui passando os canais, porque eu estava querendo ver um pouco mais do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu estava vendo, assim, pouco, né, os jornais que eu acompanhava eram mais regionais, assim, da cidade de São Paulo. Aí estava procurando algo que estivesse relacionado falando do Brasil e saber mais informações sobre o assunto. E daí, sem querer, caí num canal lá que estava tendo um culto online, vamos dizer assim. Na verdade, não era nenhum culto, era um homem que se dizia pastor, e ele estava ali tentando arrecadar dinheiro das pessoas. E como que ele estava tentando arrecadar dinheiro das pessoas? Ele construiu uma tenda de plástico, tipo uma cabana, sabe aquelas cabaninhas meio encurvadas assim que a gente vê, o pessoal vai acampar? Só que era uma bem grande assim. E aí, qual que era a mensagem dele? Ele falou, ó, você que está aí assistindo, você precisa vir aqui na rua tal, você vai passar por debaixo dessa tenda e a sua vida financeira vai mudar a partir do momento que você passar por dentro dessa tenda. Mas para isso, não é de graça, você não ia passar lá de graça. Para isso, você precisa depositar um valor X no Pix tal e enviar o comprovante para tal pessoa, para que você possa ter a oportunidade de passar por dentro dessa tenda, que é a tenda abençoada. E aí ele fez uma referência lá num texto do Antigo Testamento, enfim, para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. Então, se você tem uma dificuldade, se você tem um problema na sua vida, no seu casamento, na sua família, venha, passe por dentro dessa tenda, que você será abençoado imediatamente. Essa era a mensagem. E, infelizmente, a gente dá risada, né? A gente fica escandalizado com isso, mas infelizmente é algo verdadeiro no nosso país. É algo verdadeiro até em países diferente do nosso. Inclusive, até, acho que eu já até contei essa história uma vez, um pastor dos Estados Unidos, ele, uma vez perguntaram para ele, mas você, nas suas mensagens, você não costuma falar sobre o pecado? Por que você não fala sobre o pecado do homem, né, das pessoas e tal? E a resposta dele foi, bom, as pessoas já passam por muitas dificuldades na vida delas. Elas têm problema no casamento, elas têm problemas na igreja, elas têm problema no trabalho, elas têm problema em vários lugares, várias áreas da vida delas. Eu não posso chegar aqui no final de semana na igreja e falar de mais problemas. Eu não posso. Eu preciso falar de bênção, eu preciso falar de prosperidade para que ela possa se reanimar, para que ela possa se alegrar. E aí então ele disse essa mensagem. Exatamente. É a famosa teologia coach, que está crescendo muito nos nossos países. E aí, desbloqueia o código dali, desbloqueia o código daqui, você já entendeu, né? Então é isso, as pessoas já estão com tantas dificuldades, com tantas lutas nas suas vidas, e aí esses homens aproveitam disso para poder ganhar fama, para poder ganhar dinheiro em cima das pessoas. E aí no versículo 4, o apóstolo Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não usava da persuasão para anunciar a sua mensagem. O que é a persuasão? Palavras bonitas. Sabe aquelas palavras que você ouve assim, que você nem concorda, mas o cara começa a falar de um jeito que você fala, nossa, é verdade, você tem razão. ele consegue, com a persuasão, com boas palavras, com uma boa oratória, ir lá e fisgar as pessoas. E Paulo está falando, eu não fui aí com esse tipo de palavra. Eu não fui até vocês enganando vocês. Eu não fui persuasivo nas minhas palavras. Eu não usei palavras de sabedoria, palavras bonitas e tal. Apesar de o apóstolo Paulo ter sim uma boa escrita. A gente até vê Pedro falando, né? Nossa, as palavras do apóstolo Paulo são difíceis de entender. Ele fala em uma das suas cartas. Mas o apóstolo Paulo está falando, não fui tentando persuadir vocês. Pelo contrário, Paulo só falava por meio do poder do Espírito. Por meio do poder daquilo que estava dentro dele. Lembra que Jesus falou em Atos 1:8? Né? E recebereis poder ao descer sobre vós a persuasão, a habilidade, a inteligência, não o poder do Espírito. Quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder. E aí ele fala, né, serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o apóstolo Paulo sabia desse poder que estava nele. Não era o poder dele, da sua sabedoria, das suas palavras, mas era o poder do Espírito. Paulo falava por meio do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí ele usa uma expressão, uma demonstração do Espírito e de poder. E aí, como eu falei, não era uma força, não era uma habilidade, não era um poder de persuasão, mas era o poder do Espírito Santo que habitava nele. E esse Espírito Santo que habitava no apóstolo Paulo, ele habita em mim e ele habita em você. É o mesmo Espírito. Não muda. Não é um espírito mais fraco, não é um espírito mais ou menos. Não, o apóstolo Paulo tinha um espírito que era mais forte do que o que a gente tem. Não, é o mesmo. É o mesmo espírito. A partir do momento que nós reconhecemos os nossos pecados, nos dobramos diante de Jesus, pedindo perdão e ele nos salvou, nós fomos selados por esse Espírito Santo. E hoje nós temos ele habitando em nós e nós também podemos ser como o apóstolo Paulo. Agora testemunhas dessa mensagem. E o Evangelho, ele é simples. Não precisa complicar o Evangelho. O Evangelho é Cristo e este crucificado. Ah, mas ele só foi crucificado, morreu e é isso? Não. Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo, porque ele venceu a morte. E no versículo 5, o apóstolo Paulo continua ali o seu argumento e ele diz, para que a vossa fé, né, por que ele não foi com palavras de persuasão, mas com o Espírito, com o poder do Espírito Santo? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que conduz a pessoa à fé? É a sabedoria humana? É a habilidade que ela tem? É a inteligência, é o QI dela? Não. É o Espírito. É isso que leva a pessoa a crer em Deus. A fé dos coríntios, Paulo está falando, ela não deveria se apoiar na sabedoria humana, nas boas palavras, nas palavras bonitas, benditas, sabe? Não é isso. A fé deles deveria estar exclusivamente em Cristo e este crucificado. Por isso, o Evangelho precisa ser pregado com simplicidade. Nunca o pregador deve chamar mais atenção do que o poder da mensagem. Nunca. Nunca. A mensagem deve ser sempre mais importante do que o pregador. Então, nesses versículos de 1 a 5, Paulo então fala dessa obra de Cristo na cruz. O poder da morte de Jesus, esse que foi crucificado, mas que subiu aos céus, deixou a nós o seu Espírito, o Espírito Santo, que agora habita em nós, e por causa disso nós temos poder. Poder para quê? Para anunciar o Evangelho, para confiar em Deus, para amar mais a Deus, para amar mais ao próximo. Esse é o poder que nós temos do Espírito de Deus. E aí dos versículos 6 até o 9, o apóstolo Paulo, ele vai falar do plano eterno de Deus. Qual que é o plano eterno de Deus? Versículos de 6 a 9 nos diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta. Isso aqui é muito interessante. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A pergunta é, de onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Quem foi o homem lá no Antigo Testamento, um rei muito famoso, que pediu sabedoria para Deus? Salomão. Ele orou a Deus, e Deus falou, pede o que você pedir, eu vou te dar. E ele pediu o quê? Sabedoria. Ele queria sabedoria. E qual que é a resposta, então, para essa pergunta? De onde vem a sabedoria? Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Que tipo de sabedoria que a gente está falando? Ah, porque tem pessoas que não conhecem a Deus, tem até ateus que tem muita sabedoria. Não é verdade? Tem muita gente inteligente, tem muita gente capacitada. Mas, que tipo de sabedoria que eles têm? Como eles usam a habilidade que eles têm, a inteligência que eles têm? E como já falamos, muitos coríntios, daquela igreja de Coríntios, buscavam sabedoria. Era muito comum, naquela época, buscar sabedoria, inteligência, conhecer novas ideias, novas culturas. E o versículo 3, o apóstolo Paulo fala, entretanto, expomos sabedoria. O versículo 6, ele fala, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Então Paulo está falando, ó, nós falamos sabedoria para aqueles que são mais sábios. E quando que aconteceu isso? Teve uma situação, deve ter acontecido várias vezes, mas teve uma situação específica que aconteceu bem isso. No capítulo 17 de Atos, Paulo chega aonde? Em Atenas. Aí ele chega lá, ele vê um cenário terrível. Deuses para todo lado. Tudo quanto é lá tinha Deus. Ah, era o Deus não sei do sol, era o Deus da lua, era o Deus da água, era o Deus não sei do quê. E aí ele olha em um lugar, um altar, sem nenhum tipo de estátua, sem nada, mas com uma plaquinha escrito ao Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo chega no meio daqueles homens lá no Areópago, e aí todo mundo silencia, e aí ele começa. Jesus Cristo, ressurreição, morte e tal. E aí eles começam a ficar curiosos. Quem que é essa ressurreição? Acharam que era uma deusa. Quem que é essa deusa aí, ressurreição? O apóstolo Paulo fala, não é uma deusa. Mas a ressurreição é um ato que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Depois de ter sido morto, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí eles falam o quê? Opa, para. Não, ó. Sobre isso aí que você está falando, ó. Volta outra hora, a gente não quer saber disso aí não. A gente está procurando outro tipo de sabedoria. Então você pode ir embora, que a gente vai te ouvir em outro momento. E aí alguns falaram o quê? O que esse tá galera, esse, de novo, tagarela, o que esse tagarela tá falando? Vai embora, a gente não quer você aqui, a gente quer ouvir sabedoria, a gente quer conhecimento, a gente não quer isso que você está nos apresentando. Jesus Cristo crucificado, o apóstolo Paulo tá falando, esse é a sabedoria de Deus, é esse. A sabedoria não é uma ideologia, não é um ensino, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ou seja, a verdadeira sabedoria não procede de homens. A verdadeira sabedoria procede de Deus. Ela vem de Deus. Se um dia alguém te perguntar na rua, sei lá, na sua faculdade, na sua casa, com seus familiares. Aí você fala, eu tenho um convite para você. Um convite para você ir lá na minha igreja. Lá em Santana, lá às 6h30 no domingo, vamos? E a pessoa perguntar para você assim, ó, tá bom. Eu até vou, mas o que a igreja lá tem para me oferecer? O que ela tem para me oferecer? Qual seria a sua resposta? Não precisa responder agora, tá? Responde aí na sua mente. Qual seria a sua resposta? Se a pessoa falasse, perguntasse para você?
A salvação.
A salvação em Cristo, exatamente. Oferecer a Cristo. É isso. O que nós temos a oferecer aqui? É Jesus. É Cristo. E este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Não tem mais o que a gente oferecer. É claro que a gente vai receber bem, a gente vai ter uma recepção, que vai receber a pessoa, às vezes tem confraternização, a gente vai dar um abraço e tal. Mas o principal que nós temos a oferecer é Cristo. É Jesus Cristo. Essa é a sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. O que nós temos a oferecer para as pessoas é Cristo e nada mais. Cristo mais nada é igual a tudo. É isso. Não tem mais nada que a gente possa oferecer. Isso é o que nós podemos dar para aqueles que chegarem e estiverem aqui conosco. E aí o apóstolo Paulo vai falar de um mistério que outrora, ou seja, em outros tempos, estava oculto. Que mistério é esse? Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, a sabedoria de Deus ao longo da história esteve oculta, de certa forma. Ela esteve ali meio obscura, vamos dizer assim. Infelizmente, ainda hoje, essa sabedoria de Deus ainda está obscura para algumas pessoas. Não para nós, que já cremos em Cristo. Porque ela já foi revelada a nós. E quem que é esse mistério oculto que foi revelado a nós? Jesus Cristo. Ele foi revelado a nós. Ó, a gente viu Isaías falando de Jesus. A gente viu Ezequiel falando de Jesus. A gente viu Moisés falando de Jesus, lá em Gênesis, em outras passagens do Pentateuco. A gente viu vários profetas falando sobre Jesus, Daniel, vários. Mas nenhum deles sabiam exatamente quem era Jesus. Eles falavam ali por meio do Espírito Santo, que Deus falava ao coração deles, e eles davam ali as profecias, mas eles não sabiam de fato quem era Jesus. Mas nós, eu, você, nós temos agora esse privilégio de ter esse mistério que outrora era oculto, mas que foi revelado a nós. E quem que é o mistério, novamente? Jesus Cristo. Esse é o mistério que nos foi revelado. O Evangelho não é uma ideia de Deus que veio tarde para corrigir um problema que aconteceu lá em Gênesis 3. Não. O Evangelho é algo que foi pré-ordenado por Deus. Desde quando? O apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7. Desde a eternidade. Desde outrora. Para quê? Para a nossa glória. Não para nós sermos glorificados, no sentido humano aqui, né? De forma pejorativa, mas de nós sermos glorificados em Cristo, por aquilo que Ele realizou nas nossas vidas. Então, o Evangelho não é uma correção. Jesus Cristo veio para corrigir algo que Deus tinha criado e que deu errado, por um descuido. Mas já foi um projeto de Deus, preparado desde a eternidade, desde sempre. Deus já tinha isso no coração dele. E aí no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Olha só que interessante. Aqui ele está falando daquele século. Os poderosos daquele século, dos tempos de Paulo, dos tempos da igreja de Coríntios. Mas infelizmente, se a gente pegar para os nossos dias, ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade. Muitos poderosos deste século não conheceram a sabedoria de Deus. Não conheceram a Cristo. E o homem não regenerado não pode conhecer a sabedoria de Deus. Para ele conhecer a sabedoria de Deus, ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa de Deus na ação. Deus agindo na vida dele. Infelizmente, quem eram os homens daquele século? Os judeus e os romanos. Quem que crucificou Jesus? Foram os judeus junto com os romanos. Então os romanos pegavam, os judeus na verdade pegaram, né, os líderes religiosos, ó, tem que matar. Aí eles falaram o quê? Não, a gente não, é vocês. Aí voltou. Aí foram pro outro, não, é vocês, mata ele aí. Não, a gente não vai matar não, volta. Então, aqueles homens poderosos que tinham o poder de falar não vamos matar ou vamos matar, eles não conheceram a Cristo. Lembra o último deles, Pilatos, o que ele fez? Ó, lavo minhas mãos. Tenho nada a ver com isso aí não que vocês estão fazendo. Mas ele tinha poder. Ele poderia falar, não, não vai crucificar ninguém não, porque não tem nada nele, não tem nenhum problema. Não tem nada, ele não fez nada, não cometeu nenhum crime. Ele poderia ter falado isso. Mas ele, ó, não, não vou me envolver nisso aí não, vocês que se virem. E esses homens não conheceram a sabedoria de Deus. Porque se eles tivessem conhecido, o apóstolo Paulo falou o quê? Eles não teriam o crucificado. Se eles tivessem conhecido a Cristo, eles não teriam o crucificado. E a pergunta é, você conhece a Jesus? Você conhece o Jesus da Bíblia? Aquele que se fez homem, que viveu entre nós, que passou por tudo o que nós passamos, de dificuldades, de alegria, mas que não cometeu nenhum pecado. Nós conhecemos a esse Jesus? Ou nós criamos um Jesus na nossa mente, segundo as nossas vontades, segundo as nossas ideias, segundo as nossas capacidades, as nossas faculdades mentais? Será que nós conhecemos de fato o Senhor Jesus? João 17,3 diz, e a verdade é esta, né? Que na vida eterna, ela vai servir para quê? Para que nós conheçamos a Jesus. Ele fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É conhecer a Cristo. Isso é o que vai acontecer na eternidade. É para isso que nós viveremos ao lado de Deus. Para adorarmos a Ele e conhecermos a Cristo. A pergunta é, você conhece na verdade esse Jesus? Você tem buscado conhecer esse Jesus? Esse Mestre? Então esse era o plano de Deus. A vinda da sabedoria. A vinda do Messias. Aquele que ia resgatar o pecador da sua morte espiritual. Esse era o plano de Deus. E agora dos versículos 9, continuando aqui no 9 até o 16, a gente vai ver a ação do Espírito Santo nisso. Tanto na obra de Cristo, como na vida do homem. Como na minha vida e na sua vida também. E aí, vamos ler do versículo 9 até o 10 primeiro, que diz assim, ó, mas, como está escrito, o que acontece quando aparece aqui, ó, mas como está escrito, dois pontos. É uma citação do quê? Do Antigo Testamento, certo? Então vamos lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando a gente ouve esse versículo, na verdade eu já ouvi várias vezes, até já dei estudo nele, de forma errada. Normalmente quando a gente lê esse versículo 9, o que a gente pensa? Aqui. No céu. Pô, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tal, o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam, né, e tal. Eu sempre achava que era o quê? Que era o céu. Bom, é o céu, Deus preparou lá o céu, ninguém viu, ninguém ouviu e tal. É o céu. Mas não é o céu, não é a Nova Jerusalém que o apóstolo Paulo está falando aqui. Como eu falei para vocês, essa é uma citação do Antigo Testamento, que está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Nem precisa abrir para ler, porque é exatamente esse versículo que está aqui, né, no versículo 9. Quem viu a sabedoria? Quem viu a sabedoria? A gente já entendeu que a sabedoria é uma pessoa. Quem viu essa sabedoria? Isaías, ele está falando aqui. Mas está falando, ó, ninguém viu, ninguém ouviu, mas é uma realidade. Nem coração, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que, que Deus estava preparando para aqueles que o amam? Cristo. Jesus. Essa é a promessa de Isaías. Ele está falando, ó, ninguém viu ainda, ninguém ouviu, mas Deus está preparando ele para aqueles que o amam. E aqui então nós temos essa citação do Antigo Testamento. Alguns falaram dele, como eu já citei aqui, Daniel, Isaías, Ezequiel, Moisés e outros, muitos profetas citaram Jesus. Mas eles viram Jesus? Não, a não ser Elias e Moisés lá no Monte da Transfiguração, né? Aí eles viram Jesus, tiveram um encontro com ele lá, comer e tal. Mas os outros que falaram de Jesus não viram. Não tiveram o privilégio que quem esteve nos tempos de Jesus viu. E agora nós temos a oportunidade de saber quem é essa sabedoria de Deus, outrora oculta. Que privilégio nós temos de ter esse mistério revelado a nós. Esse mistério maravilhoso que é Cristo e este crucificado. Deus revelou essa sabedoria para nós, para mim, para você. O versículo 11, ele diz, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, assim como só o homem conhece os seus pensamentos mais profundos, quem que conhece os seus pensamentos mais profundos? Os seus. Falando agora de forma individual. É você e Deus. Tudo que você passa na sua cabeça, no seu íntimo, no seu coração, é você que está sentindo. Seja uma angústia, seja uma aflição, seja uma alegria, é você que está sentindo tudo isso. E se você não colocar isso para fora, ninguém vai saber, a não ser Deus. E aí eu posso voltar falando, ó, quem que conhece os pensamentos do homem? O homem. E assim também é com os pensamentos de Deus. Quem que conhece os pensamentos de Deus? É Deus. Ninguém tem. Quem o conhece, que a gente até leu ontem, né, na Mocidade, Romanos 11, 33, que fala, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem que é capaz de instruir a Deus? De ensinar a Deus? De aconselhar a Deus? Ninguém. Ele é insondável. Não tem como a gente querer ensinar algo para Deus. Porque Ele sabe tudo. E no versículo 12 ele fala, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o poder de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqueles que são salvos por Jesus Cristo não receberam o Espírito do mundo. Quando a Ana entregou a vida dela para Jesus, ela não recebeu o Espírito do mundo. A Bárbara também não recebeu o Espírito do mundo. Mas sim o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. É o que Efésios 1 nos fala. Vocês foram selados pelo Espírito Santo. O que é ser selado? É ser marcado. Ó, esse pertence a mim. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos selados e Deus fala, esse me pertence. O Joel me pertence. O Josué me pertence. Porque o Espírito Santo está nele. Ele foi selado pelo Espírito. E agora ele pertence a mim. E aqueles que têm o Espírito de Deus, eles são guiados pelo Espírito, eles tomam decisões guiados pelo Espírito, eles falam guiados pelo Espírito, eles vivem suas vidas num todo para o Espírito. E isso é necessário para mim e para você. Nós temos vivido guiados pelo Espírito Santo que habita em nós? Ou nós temos sido guiados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades? Por aquilo que eu acho certo? Não, eu acho que é por aqui. Não importa o que a Bíblia fala. Não importa o que Deus fala. Eu quero ir por aqui e eu vou por aqui e pronto. Ou nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus? Você vive guiado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do homem? E indo para o final, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo é quem ensina a mim e quem ensina a você e aqueles que têm o Espírito Santo nele. É o Espírito quem nos ensina. Uma vez salvos por Jesus, como eu falei, nós somos selados por ele. Desde então, o Espírito Santo tem nos ensinado. Sabe quando você vai falar alguma coisa, ou quando você precisa tomar uma decisão, ou quando você precisa falar algo para alguém, seja para um familiar seu, para alguém do seu trabalho, e é algo muito sério, você fala, será que eu devo falar isso ou não? E aí imediatamente o Espírito Santo vem, te faz lembrar de um versículo, te faz lembrar de uma palavra encorajadora de forma bíblica, e ele fala, faz desse jeito, faz assim, faz assado. Vai por aqui, não vai por ali não, porque se você for por aqui, você vai se prejudicar. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele nos ensina, ele nos mostra o caminho. E Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria. E aí João, capítulo 14, eu não coloquei ali no slide, mas eu vou ler para vocês. João, capítulo 14, versículo 26. Jesus diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, é o Espírito Santo que nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos de Jesus. Ele é o nosso alerta nas decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia. E no versículo 14, o apóstolo Paulo fala de um homem natural. Quem que é o homem natural aqui, nesse trecho? É o homem que não tem a Cristo. É o homem não regenerado. E ele fala o quê? O homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais se explicam de forma espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A pessoa sem Cristo, sem o Espírito Santo, não compreende aquilo que é espiritual. O homem sem o Espírito Santo não entende as coisas de Deus. Porque a sua mente limitada, o homem mais inteligente do mundo, é que você pensar, a mente dele é limitada. Ele não consegue ir a fundo das coisas espirituais. E por que que o homem natural não entende o que é o espiritual? Porque elas são espirituais, né? Como a gente já falou. Porque o Evangelho, ele não é para ser entendido pela sabedoria humana ou pela inteligência humana. E até tem um pastor que, o Jonas Madureira, né? Um pastor de uma igreja batista, ele fala, Cristo não é para ser entendido, mas é para ser devorado, é para ser conhecido, é para ser buscado. E aí a gente pega um homem mais intelectual que você pode conhecer, inteligente, fala não sei quantas línguas, já visitou não sei quantos países, já falou com não sei quem mais inteligente desse mundo também, mas que não tem o Espírito Santo, mas que não tem a Jesus no seu coração. Você vai dar a Bíblia para ele? Ele vai até entender alguma coisa aqui. Mas a profundeza da palavra de Deus, aquilo que de fato vai fazer transformação nas nossas vidas, ele não vai conseguir entender. Aí você pega um analfabeto, que ora, que lê, eu ia falar que lê a Bíblia, que ora, que ouve a Bíblia, que ouve uma pregação, uma mensagem, e você fala, caraca, ali tem o Espírito Santo. Ali tem a sabedoria de Deus. Ali tem a sabedoria de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus são ensinadas por meio do Espírito Santo. Eu conheço muita gente, senhoras, idosos, que não tem assim um estudo, não tem faculdade, não tem muita coisa assim intelectual. Mas você vê que é uma mulher de oração, é um homem de oração, com linguagem simples. Mas você vê Deus ali, você vê o Espírito Santo falando. Porque é espiritual, porque tem comunhão com Deus, sabe das coisas de Deus. E isso porque a questão não é intelectualidade, não é habilidade, mas a questão é espiritual. A questão é Deus se revelar a nós, da forma que Ele deseja. E aí, para fechar o versículo 15 e 16, ele fala, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que é julgar? É discernir. Não é, não, vou apontar, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Não, mas ele sabe discernir as coisas. Ele sabe julgar as coisas com sabedoria, com capacidade do Espírito Santo. E aí o 16 ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, a mensagem da cruz é loucura para o homem natural, sem o Espírito. O Evangelho não foi criado por homens. Ele é uma ferramenta de Deus para salvar o pecador, para salvar aquele que está longe de Deus, que está separado de Deus por causa do pecado. E desde a eternidade isso é uma realidade. Quando alguém rejeita o Evangelho, ela está rejeitando a quem? A Deus, a Cristo, a obra de Deus nas nossas vidas. E por isso ele finaliza com essa pergunta retórica. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Qual que é a resposta aqui? Ninguém. Ninguém conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus não tem conselheiro, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, a mensagem simples do Evangelho é essa. É Jesus Cristo e este crucificado. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está vivo e intercede por nós. Ele orou por nós. O que você tem misturado com Jesus? Bom, ó, eu creio em Jesus, mas eu preciso de Jesus, mas isso aqui. Só Jesus para mim não está suficiente. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso de prosperidade. Eu preciso do amor do outro. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser visto. Jesus é suficiente para você? Essa soma aí, Jesus mais nada, igual a tudo, é uma realidade para você? Ou ainda não? Você precisa largar algo ainda. Que você está segurando. Não, eu quero Jesus mais. Eu estou preso aqui ainda, nisso aqui eu preciso segurar isso. Seja um pecado, seja um desejo. Jesus é suficiente para você? Que isso possa ser uma reflexão para nós e que essa continha demais possa ser uma realidade na minha vida e também na vida de vocês. Jesus mais nada é igual a tudo. Né? Essa é a simplicidade do Evangelho, é Cristo e este crucificado. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Bondoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor nos permitiu conhecer o Evangelho que é simples, que é Jesus Cristo e este crucificado. Obrigado porque o Senhor nos alcançou na nossa pecaminosidade, na nossa distância do Senhor, no nosso afastamento do Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossos pensamentos, desejos. Que nós possamos ter Jesus Cristo como suficiente nas nossas vidas. Que não possamos estar agarrados a nenhuma outra coisa, Pai, a não ser Jesus Cristo. Que nós possamos anunciar essa mensagem de Jesus Cristo, que é a verdadeira sabedoria que foi revelada a nós, às pessoas, Pai, para que elas possam conhecer a verdade do Evangelho. Conhecer esse plano do Senhor que foi preparado desde a eternidade, Deus. Obrigado porque nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós pertencemos a Ti. Nada pode nos tirar das Suas mãos. Isso é uma verdade. Nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Por isso é a nossa igreja, que nós possamos oferecer apenas Cristo. Oferecer apenas Jesus e este crucificado, Pai. Por meio do amor, por meio da nossa recepção com as pessoas, nosso contato, Deus, e que tudo isso seja para a glória do Senhor, Pai. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.